Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
1, 2, 3, 4.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi enfim. Tinha cá pra mim mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira.
Maravilha.
Maravilha.
Vamos, antes de tudo, fazer um brinde. Antes brinde. Desse desanúncio, ou melhor, do anúncio dessa,
vou fazer o brinde com a
dessa
minha
faixa. Brinde. Que privilégio estar aqui ouvindo essa música.
Miguel, de quem é o arranjo mesmo?
Então, a gente tocou Brigas Nunca Mais, que é uma música do Tom Jobim, e esse arranjo é de um grande guitarrista curitibano, o Emmanuel Barr, que hoje está radicado no Canadá. E é lindo o arranjo.
Agradecer a ele, porque... E agora a gente está lá, né?
Então, é isso.
Ensaiando essas músicas, gente, para futuramente mostrarmos para vocês.
Exatamente.
Somos um duo.
Nós tínhamos um trio com a super pianista Liliana Carrodo, que é o Trisson.
Que encontra por aí, né?
Que é o Frisson em três.
Redes sociais.
E muita coisa a gente fez aqui. E,
tem vários vídeos.
A Liliana na Carrodo é super ocupada, a mil por hora. Então a gente está
mantendo
o duo. E é uma formação para mim desafiadora, porque até porque a Lilian é uma pianista muito completa, né? Então eu ali entro junto agora, segurando a música para a Silvia cantar, que para mim agora, ela sabe, mas para mim uma das mais belas vozes do Brasil, Silvia Compurci. A gente já está junto aí desde os anos 90.
É, e tem uma coisa interessante do trabalho em duo, e para quem gosta, assim, de... Eu adoro duetos. E as duas pessoas estão pelados, nus, ali mostrando a sua... Porque nada você consegue esconder. Então, se sair uma nota do lugar, uma palavra que você se equivoca ali, ou no caso do violonista, porque o Miguel de formação é guitarrista, e ele está nesse desafio agora de fazer um trabalho que vai ter guitarra também, mas ele está no violão.
É um roqueiro que se despoja.
É, exatamente, se desnuda. Se desnuda. Então é isso. Realmente é muito interessante isso, porque mesmo eu tive experiências com banda, tanto com Fatos, Erick Danske, e põe banda cheia de som, né? Então, não que não seja um desafio, mas dá para dar uma escondidinha.
Mas o duo tem uma certa dependência, assim, que se um erra, realmente deixa o outro desvanecido.
Não tem o que fazer. É assumir, voltamos ao nosso famoso erro da conversa.
Sim.
Assume e vai. Sabe? Assume e vai. Uma vez, deixa eu contar isso rapidamente, tem tempo, só de eu falar
temos
isso.
Temos todo o tempo do mundo.
É que eu acho incrível, que eu adoro.
Como diria o Renato Russo.
Que eu gosto demais. É, temos todo. É que eu acho incrível isso. Eu fui a primeira vez que eu fui no Teatro Positivo, naquela nave espacial, né? Tô falando grandão lá.
Sim.
Que quis ganhar do Guaíra 3 mil lugares e tal. Ganhou do Guaíra, agora ele é maior que o Guaíra. 3 mil lugares, tudo bem. Lá fui eu, achei incrível, imenso. É, assisti o Edu Lobo. Três músicas depois, ele começa a cantar a música que ele fez, maravilhosa, e ele erra. Aí ele diz, banda, por favor, pode parar. Errei, vamos começar de novo. 3 mil pessoas te ouvindo. Você fez aquela música, você faz o que você quer, né? Aí eu achei isso muito interessante, porque, tudo bem, aquele público que foi assistir, talvez não tivesse percebido. Uma palavra, uma coisa, ninguém sabe a música assim. Mesmo o público que gosta muito de um artista, não sabe se
no
aquela
momento,
palavra ou não
passa,
sabe.
Né?
Passa, só que ele fez questão de parar. E eu acho isso tão bonito. Eu acho isso especial. É assim, o seguinte, errei, com licença, vou fazer de novo. Aí, claro, o público aplaudiu. Eu disse que interessante, né? Por que o público aplaude? E geralmente o público gosta quando isso acontece. Porque tem uma identificação. Uma identificação imediata.
Isso.
Você está se entregando plenamente. Eu acho
sem
isso
medo.
Sem medo.
De se expor,
eu já gravei vídeos, eu já gravei teatro também, que eu falava isso com a banda. Eu falava, olha, se você sentir que foi uma zica mesmo, só fala. Principalmente quando eu estava gravando, porque daí não era o sentido de eu vou gravar um DVD. Então, gente, vamos se sentir muito à vontade e dizer pro povo, ó, seguinte, deu uma dica forte aqui, vamos começar de novo, vamos. Exatamente isso. É, que massa, isso aí.
Verdade.
Lá, vamos lá, entendeu? Vamos fazer.
Verdade.
Sem problemas. Galera, vocês vão entender a gente, vamos de novo. Beleza? Todo mundo? 3, 2, 1.
E tem uma ótima da Elza Soares também, que ela dizia assim, isso eu vi, porque ela esteve em Curitiba. Eu brinco com as pessoas que é na época das vacas magras, que depois ela virou, tudo que a gente sabe que ela virou.
Sim.
Mas era uma época que ela não estava assim tão...
Sim.
Né? E ela veio para Curitiba e deu um curso, e ela dizia...
No conservatório.
Né?
Eu lembro disso.
Exatamente, eu acabei participando desse curso, e ela dizia assim para as cantoras, só que só servia também para ela, porque o público dela conhecia as músicas dela. Ela dizia o seguinte, toda vez que ela esquecia uma letra, e pelo visto ela esquecia bastante, ela dizia, agora vocês!
Agora
vocês! Agora música autoral não dá pra dizer, né, gente?
Não, mas
agora
depende.
Vocês, ninguém mais canta nada.
Mas depende, porque tem bandas que eu
participo
do tempo que a galera conhece todas as músicas.
Mas eu lembrei de uma boa também, daquele programa Chico e Caetano, que era ótimo, né, da Globo, que agora está disponível no Globoplay. E, se não me engano, é quando eles receberam o Pablo Milanês. O Chico começou uma música e ele se atrapalhou na primeira frase ali. Ele pediu para parar e falou assim, eu não sei porque eu ainda insisto nessa profissão. Daí a galera veio abaixo, porque é isso que você fala, né? Se o cara passa batido... Um percebe, outro... Mas quando o cara assume, aquilo fica melhor, né?
É.
E daí um erro que parece que é uma bênção também, né?
Verdade.
Então
exatamente.
Né? É ótimo, né?
É muito bom.
E com esse papo todo que tá saindo mais fluido e impossível, não é, Miguel? A gente retoma a segunda parte do nosso programa. Agora já com a Silvia incorporada, ela pegou o trem ali... quase chegando na estação na primeira semana, mas agora ela começa a viagem desde
que trembão.
Trembão desde o começo. E eu concordo com você, Miguel. É uma voz realmente privilegiada, né? Você nasceu com a voz, mas também fez dela melhor depois, né? Não é só a bênção, né?
Eu gosto de fazer exercício.
Tem que correr atrás também, né?
Sim.
E queria começar agora com uma coisa que é bem cara. O Miguel já acompanhou o programa várias vezes ao vivo lá na galeria, que é a coisa da bebida, né? E se o Tom Jobim participou aqui do programa, gente, a bebida agora tá liberada. É, não é?
Eu, isso. Né?
Então, o Vinícius, enfim, aquela coisa. Então,
um engarrafado, né? Um cachorro.
Sim,
né?
Sim. Eu queria saber de vocês essa coisa também do... Porque na nossa primeira temporada, eu recebia poetas falando de outros poetas e sempre tinha algum gancho ali com a bebida preferida do autor em questão. Então, por exemplo, sei lá, Fernando Pessoa com vinho verde, Mayakovsky com vodka, sempre tinha algum link assim. Eu queria, só que nessa segunda temporada a gente abriu para outras manifestações, então já foi gente do teatro, do cinema, música, literatura também, mas a gente abriu para outras áreas também. Eu queria saber de vocês, todo mundo tem alguma relação, ou teve pelo menos, com bebida, né? Dá para falar tudo? Como é que isso ainda funciona? Não funciona? Usa-se o álcool nesse processo? Como é que é isso tudo?
Vou deixar a nossa espanhola maravilhosa começar a responder.
Espanhola?
Ela fez um olhar. Sim. Ela não está vestida lindamente como uma espanhola.
É verdade.
Olha que linda. Eu vou deixar que ela comece, porque o olhar que ela fez assim, olhando para o céu, ela deve ter histórias que, meu Deus.
Todos têm, só que eu acho que nem todos podem ser contados. Eu, por exemplo, não vou falar nada sobre isso. Porque eu só pergunto.
Eu aqui, conto então, tudo, né?
Essa é a vantagem, né? Quando a gente pergunta.
Olha, por exemplo, lá no programa Tenda, né? A gente sempre pede para as bandas levarem uma garrafa de Campari. Foi a bebida com que eu conheci o bar. Eu olhei para ele. Ele estava tocando bateria, ele é baterista, e ele me vem com aquela bebida, eu lembro daquele copo lindo, aquela bebida vermelha, assim, falei, pô, que é essa? E ele fez assim pra mim, eu falei, nossa, vou querer, é meu. E aí, a gente fazendo Tenda e tal, o que a gente podia pedir? Eu pedi uma bebida, né, cara? Mas uma bebida tem que trazer.
Foi isso, então, agora eu saquei.
Gostei.
Ele escondeu o cabelo com o Campari.
Não, mas aí eu conheci ele, não tinha aquele cabelo. Aí, a galera vai, e lá em casa eu sempre observo isso. Que queira ou não queira, claro, que tem gente que realmente ela já é despirocada, sim, despirocada no sentido de libera na boa, assim, sem beber nada. Mas quando você toma uma bebidinha, ela dá uma destravada no corpo, no cérebro, entendeu? Então, quando eles vão gravar lá no programa Tenda, você fala, toma aqui vamos compartilhar essa bebida que vocês trouxeram, vermelhinha aqui. E também tenho aqui uma vodka, tenho aqui uma pinga, tenho aqui alguma coisa a mais. Eu falo, o que vocês querem? Vamos destravar esse corpo? Porque é o que ele estava falando, do efeito gravando. Parece que quando eu falo isso gravando, o povo dá uma travada. Então eu já não falo gravando, eu falo foi, eu falo vai, eu falo tamo aí.
Mudou a palavra.
Eu já mudo a palavra. Eu falo certo, pau, vamos lá. Alguma coisa assim, para que a pessoa destrave. Vou brincando com ele, mas sempre estou aqui, ó. Toma, toma, toma. Entendeu? Tento,
é uma pedagoga, no fundo.
Tento,
é impressionante.
Eu tento, porque que dá uma libertada no corpo da pessoa.
O rock em Curitiba está melhor por conta dela. Estou chegando a essa conclusão, porque, olha, é muita pedagogia.
Ele tem que se sentir bem, gente. E não, porque você perguntou da bebida. Agora, se a gente está falando, a pauta é bebida.
Sim, é
e realmente dá diferença. Claro.
Ué, esse assunto, para mim, não é tabu. É, até porque... Eu sou um bebedor tardio.
A garrafa é um totem, né?
Exatamente. O Marcelo tem uma frase de apresentação dos Zirig Dance que tinha no meio do texto devorar totens. Então eu comecei tarde, mas eu quis tirar o atraso. E tive problemas.
Mas então, começou tarde como?
Ah, eu até... Pra você ter uma ideia, o meu pai faleceu, eu tinha 29 anos, e toda noite depois do trabalho, ele tomava o aperitivo dele. Eu nunca compartilhei esse momento com ele e me arrependo profundamente, porque eu não bebia.
Mas ele te oferecia?
Não, porque eu não bebia, então a gente ficava ali, às vezes eu estava sentado com ele à mesa, conversando, ele tomando e eu não. Então, mas depois eu tirei o atraso. E adoro destilado, adoro whisky. Eu diria que dos 18 anos da nossa banda, a Silvia viveu bastante esse momento, tadinha. Durante uns 14 anos, era religioso. Todo ensaio eu levava whisky. Isso já tem um efeito inicial bacana de desinibição, né? Mas que depois compromete, claro que compromete.
A utopia seria você saber o ponto certo.
É isso, mas você está entre amigos, fazendo aquela coisa que você mais gosta, que é tocar com os teus melhores amigos, com aquela melhor bebida. Então hoje, aos 54 anos, eu me identifico muito com o Pessoa. Estou tomando, em vez de trazer um uísque pesado, eu estou tomando aqui um vinho verde. Mas não deixei de gostar. Então a gente tem que aprender a
ter um limite.
O limite e fazer as coisas direito. Eu assim, sem, é um outro assunto tabu. A bebida, ela entrou na minha vida por conta dos estresses profissionais, enfim. Mas eu nunca usei outras drogas. Para mim, eu uso droga lícita, que é o álcool. E cheguei à conclusão assim, que é o seguinte, eu não quero não beber, então eu tive que reorganizar, em vez de ser um monge abstêmio, que eu seria um chato, insuportável, é isso, né? Porque esse social que a gente faz aqui, o Zirgdansk, o estúdio, é tudo muito social. Aliás, eu estou falando muito em Zirgdansk e deve ser falado, mas a minha outra banda é Orquestra Sem Fim.
Sim, chegaremos a isso.
Ok, então tá. Falei o que eu abri meu coração sobre o álcool. Aceitamos doações, uísques para o ponto zero.
Inclusive, um dos clássicos já da orquestra, que é a música da Bandeira, lá que me foge o nome do...
Bandeira Negra.
Bandeira Negra, que é
genial. É genial.
Isso serve para muita coisa, né?
É isso, porque a gente tem esse amor, a gente quer acreditar no país, mas às vezes foda
defender.
Mas não é só defender,
em termos de país, é qualquer bandeira.
Sim, por isso que eu falei que ela é ampla.
Também, não é só a bandeira do Brasil.
Fé, esperança e tudo, né?
Fé, esperança, ideologia, o caso do cara que for, você tem que... Ah, puta, vou defender isso. Ai, meu Deus, mas tem umas coisas que eu não gosto disso. Mas
dá trabalho, né?
Dá.
Essa coisa de defender coisa em rede social dá muito trabalho, por isso que eu parei, né? Deixa eles pegarem.
Aí isso é insano, né?
A gente não sabe com quem que a gente está falando, de fato, né?
Então,
se é só para o vento, né? Vai. Às vezes, não é tão interessante, né? Abrir. É pra eu falar da bebida?
É,
vai ser bem sem graça.
Eu sinto que você até tentou não responder, mas aqui não
de forma alguma.
Não passará.
Não, eu não quero destoar totalmente de vocês, mas nós temos uma brincadeira, eu e o Miguel. Primeiro eu quero comentar uma coisa que eu acho importante: a admiração profunda que eu tenho pelo Zata. Porque eu tenho a honra de ser amiga dele, bacana. Ele me aceitou como amiga, ele é meu amigo. Mas além disso, ele tem um amor profundo pela música e pelas pessoas. Então esse espaço aqui existe porque ele queria as pessoas aqui, fazendo coisas. Não era para ele, senão ele não teria feito. Tudo bem, é uma beleza, uma maravilha, mas é para que os outros usufruam. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então o Ponto Z acabou virando um lugar. E aí, eu posso? Eu quero estar lá. Venha. É isso.
Compartilha.
Essa generosidade parece muito clara para todos.
É uma coisa, assim, né? E é uma coisa muito importante, é uma coisa que realmente fez acontecer várias coisas. Tem discos aqui, ó, atrás, foram gravados aqui. E muitos discos serão gravados aqui. Então, primeiro eu acho importante dizer isso, né? Que o Ponto Z é um espaço de generosidade, pensado, desejado pelo Miguel. Pra mim é importante dizer. Mas eu vou voltar pra bebida. Eu tenho uma brincadeira com o Miguel, porque eu não bebo, nunca bebi. E eu não gosto do sabor da bebida, nem do vinho, assim. Às vezes eu tomo um pouquinho só pra não.
Eu sabia que se tinha algum defeito.
É, é isso.
Que ninguém é perfeito, cara. É um clichê, mas é verdade, né, gente?
E eu tenho uma brincadeira com ele, né? Eu e o Mi, a gente tem uma brincadeira assim, quando é o nosso ensaio, é suco de uva. Então a gente vai se embebedar de suco de uva. E aí. Vamos nos acabar, adoro suco de uva. Então eu não tenho uma história
com bebida. Conta como é que eu tomo suco. Ela
Ah, é.
Você coloca vodka.
Não, ele tem uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Eu disse, Miguel, eu vou trazer, né, então, o suco de uva. E tudo bem, vamos lá no suco de uva nos nossos ensaios. Ele, Silvia, só tem um problema. Eu preciso pôr água porque é muito forte. O suco integral. Eu já, não é possível. Não é possível.
É tão concentrado.
É muito doce.
É muito doce.
É muito doce pra mim. Eu tô acostumado com aquela astringência.
Eu põe água no meu suco.
Ela associa, bom, você toma o uísque puro e não toma o suco de uva?
Ele quer pôr água no meu suco. Enfim, então eu sou terrível. Eu não tenho uma história com bebida. Eu chegaria lá no estúdio, você ia, Silvio Campos, ah, você tem uma água geladinha? Pode ser saborizada. Então, pode ser saborizada, eu quero assim um cravinho, um limão. Eu sou uma decepção total.
Mas eu já fiz isso. Eu perguntei, você quer o quê? Café? Perguntei primeiro, você quer pinga? Quer Campari? Quer fumar? Quer não sei o quê? Não. Quer um café? Ah, um café eu quero. Falei, então vou lá passar um café.
Ela aceitou o café.
Pra acordar.
Então, te decepcionei?
Não, mas acaba que é diferente, né? No nosso meio, assim, acaba que é uma exceção, né? A maioria, se não bebe, já bebeu.
Você é louca normal.
Obrigada. Exatamente.
Melhor elogio que eu já recebi.
É a mais louca de todas. É.
Já nasceu preparado, precisa de aditivo.
Exatamente. Opa, não precisa. E eu sempre digo para os meus alunos, assim, nas primeiras aulas, eu digo, gente, todo dia garrafa de água, tal, vamos brindar. Vamos brindar, eu brinco sempre com eles. Vamos brindar só pra ver se eles estão. Porque eu realmente acredito que todo mundo devia tomar muita água. E eu faço essa a cara de decepção.
Eu tomo água também, mas é
que
me fica.
Não, eu sei, assim, mas é que eu acho assim que a água tem um efeito também. Ela tem um efeito, sabe? H2O, tem uma. Ela encontra aqui dentro.
E também tem
uma coisa interessante. É verdade.
Mas olha, Silvia, eu acho muito legal isso, mas nessa encarnação, não sei se vai ter outras, mas nessa eu prefiro. Na outra a gente toma mais água.
Tá bom. Vamos nos encontrar dentro de um oceano.
Vamos.
Você é um peixe, eu sou a outra. Lembra de mim lá da outra encarnação? Olha que quanta água que você tem.
Maravilha.
Água salgada.
Eu só queria fazer um asterisco na coisa do Campari, porque eu, cara, eu sou fã do Beija-Flor. A diferença de idade não é tão grande, mas eles são mais velhos que eu, né? E eu, quando era adolescente, o Rodrigão tinha topete, ainda eles tocavam no Blues, no Linus, depois no Blues Bar, por exemplo. E naquela época eu só tomava Campari, né?
Sério?
Não era só Campari, mas vamos deixar no Campari aqui. E aí, só pra esclarecer que nem todos que tomam Campari são que nem aquele sujeito que a gente falou antes lá, né?
Aquele idiota.
Nessa era de cancelamento, aí a pessoa que se fala Campari, todos que gostam de Campari.
Você é misógino porque gosta de Campari.
Campari é ótimo e o sujeito que não presta. Então, só pra ficar claro, né?
Não, é.